Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 45, Amud Beit, na última palavra. Vamos ver. A gente estudou antes, diferentes na página passada, diferentes opiniões de quando que a gente faz a brachá, tanto de Sukkah como de Lulav. Estudamos três opiniões. Uma opinião é que a brachá de Sukkah a gente só faz no primeiro dia de Sukkot e de Lulav a gente faz todos os sete dias. Outra opinião, a gente estudou bem pelo contrário, que Sukkah se faz todos os sete dias e Lulav só faz no primeiro dia. E uma terceira opinião, a gente estudou que tanto Lulav como Sukkah a gente faz todos os sete dias. Agora, a Gemara trouxe o que Rabi Yosef falou, que a Halakha é como Rav Abahana, que ele disse que Sukkah a gente faz todos os sete dias e Lulav a gente só faz no primeiro dia. Agora, a Gemara vai trazer uma pergunta sobre isso. Meitivei, a gente estudou numa braita, o ser lulav latzmo, uma pessoa que amarra o lulav para ele mesmo, omer baruch shechianu vekimanu vegianu lezman hazeh. Ele faz a brachá de shechianu já antes de Sukkot, quando ele está amarrando o lulav erev Sukkot, na véspera de Sukkot, ele já faz o shechianu, já agradece a Hashem que ele viveu até esse momento. Na trola tzedbo, ao amanhecer de Sukkot, ele pega o lulav para se sentar a obrigação da mitzvah que ele tem, Omer Baruch Hashem que deixaram a mitzvotá vetzivanu a netilat lulav. Ele faz a brachá de a netilat lulav. Fala a braita, ve'af al pi shebirech alav yom rishon. E mesmo que ele já fez a brachá no primeiro dia, chozer u'mevarech kol shiva. Ele volta a fazer a brachá todos os outros sete dias. Isso já é diferente do que Rav Abahana falou pra gente. Rav Abahana falou pra gente que ele só faz no primeiro dia. Já que é de Rabanan todos os outros dias, a gente não faz a brachá. Se a Gemara falou pra gente, na página passada, aqui na Braita, está escrito não assim. E mais, a Braita falou pra gente, você sukkah latzmo, só que constrói uma sukkah para ele mesmo, na véspera de Sukkot. Omer baruch shechianu vekimanu. Ele já faz a brachá de shechianu na véspera de Sukkot. Nichnas b'sheiva, na primeira noite de Sukkot, ele entra na sukkah para comer, para sentar dentro dela. Omer, achei que ele já não me mitzotá vetzivano, lechei basuká. Ele faz a brechá de lechei basuká. Vekeivan shebirech yom lishon, já que ele fez a brechá no primeiro dia, shuvei não mevarech, ele não faz mais a brechá de lechei basuká. Então, de novo não, como Rav Abahana. Rav Abahana falou pra gente que suká, já que é uma mitzvah da Torá todos os sete dias, a gente faz a brechá todos os sete dias. Pergunta Gmará, kashe lulav alulav, kashe suká suká? É uma contradição, tanto na mitzvah de lulav, como uma contradição na mitzvah de Sukkah. Na mitzvah de Lulav, Rav Abahana falou pra gente que a gente só faz a brachá no primeiro dia. Aqui está escrito que a gente faz a brachá todos os sete dias. Em Sukkah, Rav Abahana falou pra gente que a gente faz todos os sete dias. E aqui está escrito que a gente só faz no primeiro dia. Fala Gmará, Bishlom Lulav, Lulav, Lokashia. A contradição que a gente perguntou entre Lulav e Lulav não é uma contradição. Por quê? O motivo que Rav Abahana falou pra gente que a gente só faz a brachá no primeiro dia, porque ele sustenta que todos os outros dias é só uma mitzvah de Rabanan, então não faz a brachá. Então fala Gmará, Kamizmat Shemit Amigdash Kayam, Kamizmat Shemit Amigdash Kayam. Fala Gmará, não é uma contradição, a gente já estudou várias vezes que no Beit Amigdash a mitzvah de Lulav é todos os sete dias. Então essa braita que está falando pra gente que a gente faz a brachá todos os sete dias, está indo na época do Beit Amigdash que tem a mitzvah de Lulav todos os sete dias. Ela, Sukkah, Sukkah, Kasha, mas a contradição que tem entre a mitzvah de Sukkah, que ele falou para fazer a brachá só o primeiro dia, e aqui ele falou para fazer a brachá, Rav Abahana falou para a gente para fazer a brachá todos os sete dias, porque é uma mitzvah de Oraita, e aqui na Braita está escrito para fazer a brachá só o primeiro dia, isso é sim uma contradição. Fala agora, realmente, tem duas opiniões, Tanaí, é uma machloket entre dois Tanaí. A Gemara vai provar de uma machloket entre dois Tanaim em outro assunto para o nosso assunto. Detanya, como a gente estudou numa braita, tfilin. Kol zman shemanichan mevarech aleihem divrei Debi. Debi sustenta que tfilin, qualquer vez que eu coloco o tfilin durante o dia, vamos dizer que eu coloquei de manhã o tfilin, depois eu tirei o tfilin para ir no banheiro, depois eu voltei a sair do banheiro, eu coloquei o tfilin de novo, faço o brachá de novo. Vachachamim omnim, chachamim dizem, não. Eino mevarech ala shacharit bilvad. Ele só faz a brachá para o tefilim uma vez ao dia. Fez de manhã, mesmo se ele tirou, foi no banheiro, saiu três ou quatro vezes durante o dia, ele não faz a brachá de novo. E Itmar, Abai Amar, Alachá Kerebi, Verava Amar, Alachá Kerabanan. Abaye sustenta que Alachai como Rebbe, que se faz a brachá cada vez. E Rava sustenta que Alachai como Rabaná. Então fala Gmará que essa que é a astirá, a nossa contradição que tem entre Rava Babachana e a Braita de antes, não é uma contradição. Rava Babachana, que fala que tem que fazer a brachá todos os sete dias, ele está indo de acordo com a opinião de Rebbe, que mesmo que ele já fez a brachá no começo, quando ele começou a fazer a mitzvah, se ele continua um outro dia, ou ele entrou em Santo Mário, ele faz de novo a brachá, mas a coisa é isso, cada dia ele faz uma brachá nova. Já a Braita, que estava escrito que ele só faz uma brachá só no começo do Sukkot, para a festa inteira, está indo de acordo com a opinião de Rabanan, que sustentam que sobre Tfilin a gente só faz a brachá uma vez ao dia. Agora a Gemara fala para a gente que Abai e Rava discutem com quem é a Alahá. Abai falou com o Rebbe que a cada vez que a gente coloca Tfilin tem que fazer a brachá. E Rava sustenta que a Alahá é como Rabanan, que só faz uma vez a brachá ao dia e já isenta o dia inteiro de brachá. Fala a Gemara, mesmo que Rava falou para a gente que a Alahá é como Rabanan, Amarav Mari Berá de Bat Shmuel, falou Rav Mari, o filho da filha de Shmuel, Chazina dele Rava, do lado que Shmaitze, mesmo que Rava falou que a Alahá é como Rabanan, que só se vai de uma vez brachá, eu vi que Rava não costuma, como que ele falou que a Alahá é ela, e sim, Magdim Vekai Veai Lebeit Akise, quando ele entra no banheiro, e Venafi que ele sai, o Mashiad ele faz Detilatedai, o Manach Tfilin, e ele coloca o Tfilin, o Mevarech, e ele faz a brachá, Lechiitzich Zimna Achrina, e quando ele precisa ir no banheiro mais uma vez, aí ele beita aqui, se vê na figa o Mashayada, o Manach Tfilin, o Mevarech, ele entra no banheiro, ele sai, faz de Tilad Adain, coloca o Tfilin e faz a brachá. Então a gente vê que cada vez que ele entra e sai do banheiro, ele faz uma brachá de novo. Fala Gmará, e nós também, que Rebbe Avdina, a gente faz como o Rebbe, o Mevarchim Kotshivai, a gente faz a brachá da Sukkah todos os sete dias, não como a Braita falou como o Rabaná, e sim como o Rebbe, porque a gente vê que mesmo que Rava falou que a Alahá é como o Rabaná, ele sozinho costumava como o Rebbe. Então quer dizer que a Alahá é mas é como o Rebbe, que a cada dia de Sukkot tem que fazer uma brachá separada. Ana Marzuka. Disse Marzutra, Hazina Leli Rav Papi, eu vi Rav Papi, de Cholema de Manach Tfilin Mevarech. Toda vez que ele colocava o Tfilin, ele fazia uma brecha. Fala Gmará, Rabanan de Ravashi, os rabinos da Yeshiva de Ravashi, Cholema de Memash Meshedeu Mevarech. Toda vez que eles mexiam no Tfilin, tem uma alahá que o Tfilin não pode leasiachta, não pode tirar o pensamento, a concentração de pensar no Tfilin. E cada vez que eles tiravam a concentração e eles mexiam no tefilim para voltar a se concentrar, eles faziam a brachá de novo. Também tem que olhar no partinho, outros explicam que não é a própria brachá de Laniach tefilim, é uma outra brachá. Amar Rabi Yehuda Amar Shmuel, disse Rabi Yehuda no nome de Shmuel, Mitzvah Lulav Kol Shiva. A mitzvah de Lulav é todos os sete dias. Ou seja, ele quer dizer que do mesmo jeito que no primeiro dia a mitzvah de Lulav é com brachá, mesmo os outros sete, seis dias, que mesmo que é só uma mitzvah dos Chachamim, também é considerado a própria mitzvah de Lulav, que tem que fazer brachá sobre ela. Rabbi Shua ben Levi amar, Rabbi Shua ben Levi diz, não, Yom Rishon mitzvah de Lulav. No primeiro dia uma mitzvah é a mitzvah de Lulav. E quando ela é a mitzvah de Skenim, de lá em diante já não é a própria mitzvah de Lulav pura, e sim a mitzvah dos Rabinos. Ou seja, já não é a própria mitzvah de Lulav, e só os Chachamim instituíram para lembrar o que era no Beit HaMikdash, por isso é uma mitzvah que não tem que fazer brachá. Vira Bitzchak Amar, a Bitzchak diz, Kol Yoma Mitzvah Tzkinim. Todos os dias é a mitzvah de Chachamim. Pergunta que morava, filho de Yom Rishon? Mesmo o primeiro dia de Sukkot. E a cara lá de Yom Rishon do Orai, então a gente sabe que o primeiro dia de Sukkot, mesmo não no Beit HaMikdash, é uma mitzvah da Torá. E mas a gente tem que falar que ele quis dizer, Bar Mi Yom Rishon, todos os dias, fora o primeiro dia. Pergunta Gmará, Yahya, Aino de Rabi Shon de Levi? Então ele falou a mesma coisa que Rabi Shon de Levi. Fala Gmará, realmente, ei, mas a gente tem que falar Vechen Amar Rabi Yitzchak, não Rabi Yitzchak Amar, sim, assim também falou Rabi Yitzchak. Do mesmo jeito que Rabi Shon de Levi falou que todos os outros dias é uma mitzvah de Chachamim e não tem que fazer a brachá. E do mesmo jeito falou Rabi Yitzchak que não tem que fazer a brachá. Fala Gmará, mas do mesmo jeito que Shmuel falou pra gente que mesmo nos outros seis dias, que é só uma mitzvah dos Chachamim, tem que fazer a brachá, que ela é considerada uma mitzvah de lulav como o primeiro dia, ve'af rav savar, kol shiva mitzvah de lulav. E Rav também sustenta que mesmo que é uma mitzvah dos chachamim, tem que fazer a brechá de lulav como se fosse no primeiro dia. Aonde a gente vê que Rav sustenta dessa forma? Amar Rabchia Barash Amarav, Rabchia Barash falou no nome de Rav, Amadlik ner Hanukkah tzarich levarech. Aquele que acende a luz de as velas de Hanukkah, tem que fazer uma brechá. Ah, mitzvah de acender velas de Hanukkah é só uma mitzvah dos chachamim. A gente vê que mesmo que é uma mitzvah dos chachamim, tem que fazer brechá. Então a mesma coisa, mesmo que o lulav nos outros seis dias de Sukkot é só uma mitzvah dos chachamim, mesmo assim a gente tem que fazer uma brechá. Ravir me amar, Ravir me nos diz, Aroen ner shel Hanukkah tzarich levarech. Fala Ravir me um chidush, uma pessoa que não acende a vela de Hanukkah na casa dele, ou seja, ele está longe da casa dele. Ele não tem como acender a vela de Hanukkah. E ele vê uma outra pessoa que acendeu a vela de Hanukkah, ele tem que fazer a brechá. Que brechá ele faz? A gente vai ver ao seguir. Mai mevarech, que brechá a gente faz sobre a vela de Hanukkah? Maravilha. Yom Rishon, no primeiro dia de Hanukkah, Hamadlit, aquele que acende sozinho as velas, mevarech shalosh, ele faz três brechot. Quais? Leadlit ner Hanukkah, Sheasan isim lavoteinu e Shechianu. Aroé é aquele que vê a vela de Hanukkah no primeiro dia, Mevarech também faz duas brechot. Leadlit ner Hanukkah, ele não pode falar, que eu estou fazendo uma brechá, pois eu estou acendendo a vela de Hanukkah. Ele não está acendendo. Então o que ele precisa fazer? Precisa fazer a brechá de Sheasan isim lavoteinu, que do jeito que ele está vendo a vela de Hanukkah, ele está lembrando os milagres que Hashem fez para a gente, e a brechá de Shechianu. Bikan ve'elach, de lá em diante, nos outros sete dias de Hanukkah, Madlik, Mevarech, Shtai, a pessoa que está acendendo faz duas brechot, Leadlik, Mechanukah, Ishasan e Sim, Veroei, a pessoa que está vendo a vela de Hanukkah, Mevarech, Echad, ele só faz uma brechá. Qual é? Qual? Ishasan e Sim, Lavoteinu. Pergunta que o Mai Mevarech, como que é a brechá de Hanukkah? Baruch, Asher, que deixaram o Mitzutav e Tzidvaru, Leadlik, Mechanukah. É a brechá que a gente costuma fazer ao acender as velas de Hanukkah. Pergunta a Gmará, então você vê que na linguagem da Brechá a gente fala que Hashem nos santificou com as ordens dele, com as mitzvot dele, e nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Pergunta a Gmará, Veihan Tzivah, onde está escrito na Torá que ele ordena a gente acender as velas de Hanukkah? Fala a Gmará, Milot Asur, tem um passuk na Torá que a gente tem que ser obediente e escutar tudo o que os Chachamim falam para a gente. Então, nisso que a Torá nos ordenou escutar o que os Chachamim falam, ela ordenou acender as velas de Hanukkah. Por quê? Porque os Chachamim ordenaram a gente acender as velas de Hanukkah. E Hashem falou para a gente na Torá para ouvir tudo o que os Chachamim falam. Então, como se fosse que Hashem ordenou a gente acender as velas de Hanukkah. Vira Rav Nachman Baritzka Gamar, Rav Nachman Baritzka fala para a gente, e não, a gente aprende de outro passuk. Sheala Vicha Veyagetcha. Está escrito no passuk, pergunte para o teu pai, pergunte para os Chachamim, e eles vão falar para vocês, vocês. Ou seja, escutem o que os Chachamim falam para vocês. Então aqui a Gemara deduziu que Rav sustenta que todas as mitzvot, mesmo que mitzvot que os Chachamim instituíram, Rav sustenta que tem que fazer a brechá sobre elas. Rav Nachman Baritzka Gmatrila Ve'edya. Rav Nachman Baritzka que estudou explicitamente, que Rav falou explicitamente sobre lulav, que todos os outros seis dias tem que fazer brechá. Porque Amarav, Rav disse, Kol Shiva, mitzvah lulav, todos os sete dias, a mitzvah não é uma mitzvah de chachamim que não tem que fazer brechá, é uma mitzvah de lulav, que sim tem que fazer brechá. Fala Gmará, Tanu Rabanan, estudaram os chachamim. Ao ser sukkah latzmo, uma pessoa que construiu uma sukkah para ele mesmo, Omer, a gente estudou antes, que ele fala, Baruch Shechian, ele faz a brechá de Shechian, Nichnas Sheba, quando ele entra, senta nela, ou seja, ao anoitecer da noite de Sukkot, ele fala Abraham, Omer, Baruch Hashem Kidishanu, Leishem Basukah. Fala Gmará, Aita Suyav Omedet. Mas se ele não construiu a Sukkah dele, ele sim, a Sukkah já estava construída. E me acolhe Kadesh Badavar, se ele pode inovar alguma coisa na Sukkah, ou seja, colocar mais uma parede, ou colocar os Chat de uma certa forma, então aí ele pode fazer o Shechianu na véspera de Sukkot. Imla, mas se não, Lechishin Ikanez, Lechishba, se ele não pode inovar na Sukkah, a Sukkah já está construída, ele não tem nada mais para fazer, já está tudo pronto, então, Lechishin Ikanez, Lechishba, Mevarech Shtayim, quando ele entra para sentar nela, aí ele faz a brechá de Lechishba Sukkah, ele faz a brechá de Shechianu. Amar Avashi, disse Avashi, Chazina Lele Avkiana, eu vi Avkiana, de Kama Leu Lekulo a casa de Kiddusha, que ele falou todos os brechot sobre o copo do Kiddush, tanto Lechem Batsuká, como o Shehriyanu. Como a gente faz hoje, como a gente costuma hoje, que a gente faz o Shehriyanu sobre o copo do Kiddush. Tanu Rabbaná, estudaram os Chachamim. Ayu Lafanav Mitzvot Arbe, se uma pessoa tinha na frente dele para cumprir várias mitzvot, por exemplo, levantar o lulav, sentar na suká, colocar tefilim, colocar tzitzit. O que, que ele fala? Omer, ele não faz uma brachá para cada mitzvah separada, e sim ele faz Baruch HaShekidshanu B'mitzvotav Tzivanu Ala Mitzvot. Ele faz uma brachá que inclui todos os mitzvot juntos, que ele nos santificou com as mitzvot dele, e nos ordenou sobre as mitzvot. E aí ele cumpre todas as mitzvot de uma vez só. E a viúda Omer, a viúda sustenta que não. Varecha Kolachad Brachad B'fneatzvah. Ele faz uma brachá para cada mitzvah separada. Ele precisa especificar na brachá dele sobre que mitzvah ele está fazendo a brachá. Amar Abzeira Bitema Rabchanina Bar Papa. Ele está aqui na biúda. Falou Abzeira. E tem aqueles que falam que falou Rabchanina Bar Papa. Que a brachá é como a biúda. Que para cada mitzvah separado tem que fazer uma brachá separada. Amar Abzeira Bitema Rabchanina Bar Papa. E falou Abzeira. E tem aqueles que falam que Rabchanina Bar Papa falou. Mas está a Rabiúda. Qual o motivo de Rabiúda? Por que a Rabiúda sustenta que tem que fazer uma brachá para cada mitzvah separada? Dechtir, que está escrito no passu, Baruch Hashem Yom Yom. Que a gente vai abençoar Hashem dia a dia. Vechiba Yom Evarchim Otô, Balai Yom Evarchim Otô. Pergunta que Mará, só de dia tem que abençoar Hashem. De noite não tem que abençoar Hashem. Ela vai falar lecha, aqui que o passu veio falar para a gente. Bechol Yom Vayom Tenomen Birkotá. A cada dia e dia você tem que especificar a brachá específica aquele dia. Por exemplo, em Shabbat a gente fala, a gente abençoa Hashem com algum assunto de Shabbat. Em Yom Tov, com assunto de Yom Tov. Dia de semana, com assuntos de dia de semana. A Hanami, aqui também, quando a cada mitzvah e mitzvah, Bechol Davar Vedavar, a cada coisa e coisa, ou seja, a cada mitzvah e mitzvah. Você tem que abençoar Hashem com o assunto da própria mitzvah que está fazendo. Quando a pessoa vai coloca tzitzit, tem que falar ali, está tendo tzitzit. Quando a pessoa pega o lulav, tem que falar ali, tirar o lulav. Não pode incluir todas as mitzvot em uma brachá só. Veamar Abzeira Betem Rabchanina Bapapa. Falou Abzeira, tem aqueles que falam que Rabchanina Bapapa disse isso pra gente. Boure, venha e veja. Shalok Midat, Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. O costume de Hashem não é como o costume de uma pessoa de carne e osso. Midat Basar Vadam, uma pessoa de carne e sangue, de carne e osso, Klirei Kan Mahzik, Malei no Mahzik. A gente tem um utensílio cheio, não dá para encher ele mais. Um utensílio cheio, ele não consegue carregar mais coisas. Já um utensílio vazio, ele consegue carregar coisas. A Midat HaKadosh Baruch Hu, mas o costume de Hashem é bem pelo contrário. Malé, se uma pessoa está cheia de Torá e mitzvot e outras coisas, Mahzik, então ele consegue aglomerar mais coisas. Ricardo, se uma pessoa está vazia, uma pessoa vazia, e não Mahzik, ele não consegue aglomerar nada. Sheneemar, como está escrito, Vehaya, Im Shamoa Tishma. Se você escuta, se você estuda, você vai conseguir estudar mais. Mas se você não estuda, então você não vem lá, Flotishma. Se você não estuda, não é porque você não estuda, você vai conseguir estudar mais. Se uma pessoa vazio, ele vai ficar mais vazio ainda. Vale, Heiro, tem explicação para o Pasuk? Im Shamoa Beyashan, se a pessoa faz Hazará, ela volta o que ela já estudou. Ela não estuda só uma vez, ela volta e revisa tudo que ela estudou. Tishma Bechadash, ela vai ter o mérito de estudar coisas novas. Mas, Vem Ifne Levavcha. Velo, Tishma, está escrito no passo que se você vai inclinar o seu coração e você não vai escutar, Yagmará explica o passo da seguinte forma: Imifne Levavcha, se você vai desviar o seu coração e você não vai voltar sobre as coisas que você já estudou, Shuvlo Tishma, e você não vai escutar coisas novas. Que a gente vê a grande importância de revisar sempre as coisas que a gente já estudou. Fala, Yagmará. A gente estudou na Mishnah que logo depois que eles acabavam com a mitzvah de Aravá, os adultos pegavam os etruquim das crianças e eles comiam eles. Agora vai discutir se a gente pode realmente comer o etrog em Sukkot. Fala agora que não. Vamos ver. Amar Rabbi Yochanan, etrog bashvi asur. O etrog no sétimo dia de Sukkot ele é proibido. Ou seja, a gente sabe que tem um conceito de mukze. Sabe que tem mukze em Shabbat. O que é mukze em Shabbat? Uma coisa que a gente não vai usar em Shabbat. Seja uma pedra que não tem nenhum uso. Então a pessoa, ela, na cabeça dela, ela sempre pensa de Shabbat, essas coisas, ele não vai usar. Então isso vira mukze, Isso é uma coisa que a pessoa não pode carregar no Shabbat. Agora, tem vários tipos de mukte. Um dos tipos de mukte que tem é chamado hukta le mitzvato. Uma coisa que foi especificada e foi... E a pessoa decidiu na cabeça dela que isso vai ser usado só para mitzvah. A pessoa que compra um etrog antes de Sukkot, ele não comprou um limão ele compra na feira, que custa não sei quanto. Um etrog, uma pessoa que compra um etrog, gasta bastante dinheiro para o etrog, ele designou o etrog para ele ser usado para a própria mitzvah. Agora, uma coisa que o Ktzala mitzvah, uma coisa que foi designado para usar para a mitzvah, não é como o mukti da pedra que a gente não pode carregar, porque a própria mitzvah é carregar. Então o que a gente não pode fazer com o etrog? A gente não pode, por exemplo, comer o etrog. Já que comer não faz parte da mitzvah, então tudo que não faz parte da mitzvah não pode ser feito com esse etrog. Agora fala, discute a Gemara, até quando esse etrog é mukti? O etrog foi designado para a mitzvah. Depois do sétimo dia de Sukkot, já não tem mais mitzvah para fazer com esse etrog. Será que o etrog é mukti até o final do dia? Ou o etrog é mukti só até eu acabar de cumprir essa mitzvah? Então a machloket entre dois amoraim. Vamos ver. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nos diz, etrog bashvi asur bashmini mutar. Falou Rabbi Yochanan, o etrog, no sétimo dia de Sukkot, mesmo depois que eu já cumpri a mitzvah, ele ainda pode ser, ainda é proibido de ser comigo. Bashmini, jashmini atzeret, que já não tem mitzvah de lulav etrog shmini atzeret no oitavo dia de Sukkot. Mutar, ele pode ser comido. Sukkah, a sukkah também é mukse, ou seja, não para comer, ninguém come madeira, mas, por exemplo, para usar ela como lenha, para se esquentar, para queimar a lenha, para a pessoa se esquentar. Então, Sukkah, afilo bashmini asura. Mesmo no oitavo dia, que já não tem mitzvah de Sukkot, mesmo no oitavo dia ela também é proibida de ser usada. Bará vai explicar daqui a pouco qual a diferença entre a mitzvah de etrog e a mitzvah de Sukkah. Vereis Lakish amar, Reish Lakish nos diz, etrog afilo bashmini amimutar. O etrog, mesmo no sétimo dia ele já é permitido a ser comido. Ou seja, ele está aqui sustenta que ele só é mukze, ele só é designado e voltado só para a mitzvah até o final do cumprimento da mitzvah. Já que eu já cumpri a mitzvah de etrog, agora eu já posso comer. Fala que Maria Benaica me frigue, qual que é a discussão entre a Bioca e a Shlakish, qual que é a explicação dessas duas opiniões? Mas Savarum sustenta a mitzvah tait katzai. Só para a mitzvah ela foi designada. Já acabei a mitzvah, eu já posso usar. O Mar Savar e Rabbi Yochanan sustenta Lekulei Amit Katzai. O Etrog, ele foi designado e separado para a mitzvah até o final do dia. Já que nesse dia eu tinha que cumprir a mitzvah, então até o final do dia ele não pode ser usado. Pergunta Gemara, Eitme de Shlakish Rabbi Yochanan, perguntou de Shlakish Rabbi Yochanan, está escrito na Mishnah, Miat Tinokot, Shomtim et Lulavim, Yochanim et Etrogim, está escrito que os adultos pegavam os Etrogim das crianças e eles comiam eles no próprio sétimo dia, depois que eles acabavam a mitzvah de Aravá, Mailav, Uadim e Gdolim. Fala de Shlakish, certamente não só pegavam os Etrogim das crianças, os adultos comiam os próprios Etrogim também. Nas crianças, não é uma prova que a gente pode comer o etrog mesmo no sétimo dia. Porque etrog, que pertence a uma criança, ele não é hukta le mitzvah, ele não fica mukte. Por quê? Porque a mitzvah da criança não é uma mitzvah de verdade. É só uma mitzvah, entre aspas, de chinuch. Então ela não tem o valor de uma mitzvah, ou a importância de uma mitzvah de etrog. Então os etrogim deles não são considerados mukte. Então, disso que eles comiam o etrogão das crianças, não é uma prova. Fala de Reish Lakish, certamente, se eles comiam o etrogão das crianças, eles comiam os próprios etrogim também. Então, a gente vê que depois que já acabaram de cobrir a mitzvah, já não é mukze. Fala de Mará, alô, tinokot dafka. Fala de Mará, ele falou, não, eles comiam só os etrogim das crianças. E cadê Amri? Tem aqueles que estudaram que a pergunta da Mará foi de Rabi Yochanan para Reish Lakish, bem pelo contrário. Eitve Rabbi Yochanan Reish Lakish, Rabbi Yochanan Bantam Reish Lakish. Yate no kot shomtim et lovem, vachnim et etrogeyem. Está escrito que os adultos pegavam os etrogim das crianças, eles comiam. Falou Rabbi Yochanan, tinokot in dolim lo. A gente vê que só os etrogim das crianças podiam ser comidos. Então a gente vê que os etrogim dos adultos ainda eram mukses até o final do dia. Fala, alô, o adinda filo gdolim. Eles comiam mesmo os etrogim dos próprios adultos. Ah, então por que está escrito na Mishnah que pegavam os etrogim das crianças? Vai de Katani Tinokot, Ur Hadamil da Katani. Esse que era o jeito, o costume, pegar os etrogim das crianças. Não era que só os etrogim das crianças podiam ser comidos. Fala, Gmará. Amale Rav Papa Leabai. Disse Rav Papa Brabai. Le Rabi Yohanan, mais na Sukkah, mais na Etrog. A gente estudou antes que Rabi Yohanan fala que no oitavo dia, que já não é um dia de cumprimento da mitzvah de Lulav e Etrog, então certamente o Etrog já pode ser comido. Já a Sukkah, mesmo que no oitavo dia a gente não cumpre a mitzvah de Sukkah, mesmo assim no oitavo dia a gente não pode usar as madeiras da Sukkah para queimar. Então, qual a diferença? Os dois a gente não tem mais mitzvah, não de Sukkah e não de Etrog. Então, porque o Etrog é permitido e a madeira da Sukkah é proibida? Amalei falou para ele o seguinte: Sukkah de Hazel ben Ashmashot, dei tirami lei seudata, bai meita begavá o meichal, begavá, itkatzai lebeit Ashmashot. Fala, Gmará, o que acontece? E a gente sabe que ao anoitecer a gente tem um tempo que é chamado de ben Ashmashot. É entre a noite e o dia. A gente não sabe se é noite ou se é dia. A gente tem uma dúvida. Será que pertence ao dia? Será que pertence à noite? Será que não é nem dia nem noite? Mas a gente não tem certeza esse tempo ao que pertence. Vamos dizer que uma pessoa agora quer comer uma refeição naquele tempo. Será que ele precisa comer ela na Sukkah ou não? A gente fala, já que a gente está em dúvida, talvez ainda é dia, talvez ainda essa parte, esse tempo entre o dia e a noite, ela pertence ao dia. Se pertence ao dia, ainda está no meio de Sukkot? Se está no meio de Sukkot, ele tem que comer na Sukkah. Então, certamente, para aquele tempo chamado Ben Ashmashot, a Sukkah está designada para o cumprimento da mitzvah. Porque se ele quisesse comer uma refeição, ele teria que comer dentro da Sukkah. Então, já que as madeiras da Sukkah estão designadas e elas são mukse naquele tempo de Ben Ashmashot, a gente tem uma regra aqui, Migo de Katzai, Leveta de Ben Ashmashot, Itkatzai Lekuleyoma. Já que naquele tempo de Ben Ashmashot era chamada de Mukze, então já é chamado de Mukze para o dia inteiro, para o próximo dia inteiro. Por quê? Porque talvez aquele momento ele pertence à noite. Se aquele momento pertence à noite e ela já foi designado e a pessoa se separou dessas madeiras, que ele não vai ter uso, uma vez que ele se separou, não vai ter uso no começo do próximo dia, que é o começo da próxima noite, então já o dia inteiro fica a coisa Mukze. Assim ela cai em todos os mukse. Uma coisa que é mukse no primeiro momento de Shabbat, ou seja, Ben Ashmashot, ele fica mukse por dia inteiro. Então, a mesma coisa aqui, já que nesse momento de Ben Ashmashot, se ele tivesse que comer uma refeição, ele teria que comer na Sukkah. Então a Sukkah ainda está designada para a mitzvah e ela está separada da mente da pessoa para usar para outras coisas. Então ela ficou mukse Ben Ashmashot. Se ela fica mukse Ben Ashmashot, ela fica mukse para o próximo todo o outro dia. Isso é na Sukkah. Mas Etrog, pelo caso, ele é Ben Ashmashot. Já o Etrog, quando que ele faz a mitzvah de Lulav e Etrog? Ao amanhecer, de manhã, logo em Shacharit. Então ele não vai, certamente, ele não vai precisar usar o Etrog no Ben Ashmashot. Então não é Itkatzai no Ben Ashmashot. Então em Ben Ashmashot não está designado e voltado a mitzvah o Etrog. Então já que não está Muxem, Ben Ashmashot, não Itkatzai, ele colou Yom HaDishmini. Então o próximo dia, o oitavo dia, ele pode certamente comer o Etrog. Isso são as opiniões de Rabbi Yochanan e Reish Lakish, que os dois sustentam que pelo menos no oitavo dia de Sukkot, com certeza ele pode comer o Etrog. Veleivi Amar, já Leivi sustenta, não. Etrog, afilo Bashmini Asur. O Etrog, mesmo em Shmini Atzeret, ele é proibido. Por quê? Então explica, ele acha que Levi sustenta como Rabi Yochanan. E Rabi Yochanan falou que mesmo depois que ele já se isentou da mitzvah, ele ainda é mukse até o final do dia. Já que até o final do dia ele inclui o Ben Ashmashot, que Ben Ashmashot talvez faz parte do dia. E já que Ben Ashmashot é proibido por causa que ele faz parte do dia anterior, então tá mukse Ben Ashmashot, tá mukse Ben Ashmashot, fica mukse para o próximo outro dia. Rabi Yochanan sustenta que não. Se o motivo que está mukse em Ben Ashmashot é só porque ele faz parte do dia anterior, isso não é suficiente para proibir para o próximo todo o outro dia. Ele só é mukse para o próximo dia se na hora de Ben Ashmashot ele tem como motivo inicial para ele ser mukse. Ou seja, se ele começa uma refeição, ele teria que usar as madeiras da Sukkah para a mitzvah de Sukkah. Mas se ele só é mukse porque ele faz parte do dia anterior, isso não é suficiente para proibir para o próximo todo outro dia. Esse assunto, essa sugya é um assunto bem complicado e em uma outra oportunidade a gente tem que discutir esse assunto melhor. Mas essas são as opiniões de uma forma simples. avô de Shmuel Amar, o pai de Shmuel disse, Etrog Bashmini Asur, Bashmini Mutar. Avô de Shmuel fala, como Rabi Yochanan, que o Etrog, no sétimo dia de Sukkot é proibido, já no oitavo dia ele é permitido. Fala, Gmará, calma avô de Shmuel, Beshitat Levi, mas avô de Shmuel, o pai de Shmuel, ele voltou atrás. Ele voltou atrás de sustentar como Levi, que mesmo no oitavo dia, também é proibido. Calma, Rabzeira, Beshitat Levi, de Shmuel. Já Rabzeira sustenta como o pai de Shmuel, antes dele voltar atrás. Ou seja, como Rabi Yochanan, que o Etrog será proibido até o final do sétimo dia. Tamar Abzeira, como Abzeira nos disse, Etrog shenitzela asula achila lochla kol shiva. Um Etrog, mesmo se ele ficou passul, mesmo se eu não posso mais cumprir a mitzvah com ele, ele é proibido até o final do sétimo dia. Por quê? Que já que quando eu tinha esse Etrog, eu comprei esse Etrog no primeiro dia de Sukkot, ele dava cachê, então ele ficou mutzé no primeiro dia de Sukkot por todos os sete dias. Então, uma vez que ele ficou mútuo para todos os sete dias, mesmo se no meio do caminho ele ficou impróprio a cumprir a mitzvah com ele, ele já é mútuo até o final do sétimo dia. Fala, Gmará. Amar Abzeira, disse Abzeira. Lo likne ini shoshana li luka bioma tava kama. A pessoa não deve vender ou dar para uma criança comprar os arbata menin dele no primeiro dia de Yom Tov. Por quê? Maitama di inuka miknakani. Uma criança, os Chachamim falaram que ele pode adquirir, ele pode comprar, mas vender ou dar de presente eles não conseguem. Então, se eu der para uma criança o meu lulav e a criança vai adquirir o lulav, eu não vou mais poder me cumprir a mitzvah com esse lulav, porque o lulav no primeiro dia tem que ser meu, tem que pertencer a mim, agora pertence à criança, e a criança não pode me devolver o lulav, porque ele não tem essa força de vender alguma coisa que ele adquiriu. Veamar Abzeira disse mais uma coisa. Lo lema inishli nuka de avina lecha midi velo yaivlei. Pshudeate lagmune shikra. A pessoa não deve falar para uma criança que ele vai dar uma coisa para ele e no final não dá. Por quê? Para a criança não aprender a mentir. Sheneemar, como está escrito no pasuk, lindu leshonam devar sheker. Que o pasuk ele despreza a pessoa que ensinou a língua dele falar mentiras. Então aqui a gente não pode induzir a criança a aprender a mentir. Fala, Gmará, Albeplukta, de Rabi Yochanan Vireish Lakish. Tem outros dois amoraim que já discutiram a discussão que discutiram Rabi Yochanan Vireish Lakish. Se no sétimo dia, depois que eu já cumpri a mitzvah, eu já posso comer um etrog. Tem Itmar, que a gente estudou, e Frish, vai etrogim, mishinayamim. O que acontece com uma pessoa? Ele comprou sete etrogim, um etrog para cada dia. Então o etrog, cada etrog, ele só foi designado para o dia que ele tem que cumprir a mitzvah. Então até quando ele fica muktze? Amar, Avrav nos disse, kol achad v'achad yotzeh v'avochla. Cada etrog e etrog, depois que ele já se isentou, ele cumpriu a mitzvah, ele pode comer o etrog logo. Ravasi amar, Ravasi fala não, kol achad v'achad yotzeh v'avochla l'machad. Cada etrog, ele cumpre a mitzvah, e no próximo dia ele pode comer. A mesma coisa como a gente diz, Rabi Yochanan Lakish. Um sustenta que o etrog ele só é designado, ele só fica mutze até ele cumprir a mitzvah. Logo que ele já cumpriu a mitzvah, sustenta Rav, ele pode comer assim como o Reish Lakish. E Ravasi sustenta não, que o etrog ele é mutze até o final do dia, até o final do dia que ele foi mutze. Já que esse etrog foi designado para esse dia de Sukkot, o dia inteiro ele está mutze, já no próximo dia ele pode comer. Demais que a Bíblia diga, o que eles discutem? Mas a vale, mitzvah tem que cazar, um sustenta que o etrog ficou mutze só para o cumprimento da mitzvah. O Mar Savari tem outro sustenta, o etrog fica mukte para o dia inteiro. Fala, Gmará. Nós, que estamos no Galut, que estamos não em Eretz Israel, que a gente tem dois dias de Yom Tov, que a gente tem dúvida quando é o dia certo de Yom Tov, até quando o etrog fica mukte. Amar Abai disse, Shmini Safek Shvi Yasur, o oitavo dia de Sukkot, a gente tem uma dúvida, talvez ele é o oitavo dia, talvez ele é o sétimo, já que talvez ele é o sétimo, ele é proibido. Já tisa fekshmini, já no nono dia, que ele só é a única dúvida que a gente tem no nono dia, que talvez ele é o oitavo dia, então mudar, que do mesmo jeito que no oitavo dia, de acordo com a Yochanan Vireish Lakish, o etrog, de acordo com todo mundo, ele é permitido. Então, certamente, no nono dia, que a única dúvida que a gente tem que é o oitavo dia, ele é permitido. Mereimar amar, Mereimar diz, não, afilo shmini safek shvi'i mutar. Mesmo no oitavo dia, que a gente tem uma dúvida, talvez no sétimo dia ele também é permitido. Que mesmo que Chachamim falaram que a gente tem que desconfiar que talvez no sétimo dia, eles não falaram que é tão rigoroso assim, que a gente tem que desconfiar e não comer o etrog. Besura, de que Nereimar, em Sura, eles fizeram com o Nereimar, que não é proibido. O filho de Ravid, ele fez com uma baia, ele proibiu comer o etrog no oitavo dia. E o Retá, e a Alahá é que a baia é com a baia, que no oitavo dia ainda o etrog, ele está proibido de ser comido. Tem que esperar até o nono dia até se raturar para poder comer o etrog. Fique com a gente no próximo andar, que a gente vai discutir mais assuntos desse Yom Tov Sheni, do segundo dia de